prejudicando produtores brasileiros e tornando a atividade economicamente insustentável.
Tiago de Joaldo também pede ações do governo de Sergipe para fortalecer a cadeia leiteira local. Ele menciona, por exemplo, incentivos tributários, compras públicas de leite produzido no estado e apoio institucional aos produtores sergipano.
Dr. Flávio, do PL, exalta a exposição de produtos do agronegócio do Rio de Janeiro na Câmara, com a participação de produtores da região serrana e do norte fluminense. O parlamentar assinala que a divulgação de produtos regionais amplia mercados e fortalece a agricultura do estado.
Dr. Flávio pediu ainda a derrubada do veto presidencial ao projeto que reconhece o norte e noroeste fluminense como região do semiárido. Para o deputado, a medida vai facilitar o acesso ao crédito e ampliar investimentos para os produtores rurais da região.
Justiça. Câmara aprova projeto que aumenta a punição para pedófilos quando o crime é cometido pela internet. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que aumenta penas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial. A proposta considera a violência sexual de criança ou adolescente qualquer representação de atividade sexual ou nudez que envolva criança ou adolescente real ou fictícia. Isso vai valer para fotografia, vídeo ou imagem digital, mesmo que produzida, manipulada ou gerada com o uso de tecnologias digitais, inclusive inteligência artificial. A proposta também deixa claro no Código Penal que todos os crimes contra a dignidade sexual, como estupro e estupro de vulnerável, também serão caracterizados quando cometidos no ambiente digital. Todos esses crimes passam a ser considerados hediondos, o que significa mais tempo de cumprimento de pena em regime fechado. O projeto também torna crime o simples acesso a conteúdo de pedofilia na internet, ou seja, isso será crime mesmo se a polícia não encontrar arquivos com conteúdo de abusos sexuais ou violência contra crianças e adolescentes armazenados no computador ou na nuvem do acusado. A proposta também aumenta em até um terço a pena para aliciamento de crianças ou adolescentes por meio de inteligência artificial ou filtros capazes de alterar a imagem ou a voz do criminoso para enganar a vítima. O agravamento da pena vai valer também no caso de perfis falsos em plataformas de jogos online, aplicativos de mensagens, salas de bate-papo e redes sociais. Segundo a relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, esse dispositivo foi inserido na proposta após o caso de um criminoso no Rio Grande do Sul que vitimou 127 meninas usando perfis falsos criados por inteligência artificial. Além do aumento de penas, o projeto legaliza a infiltração policial em investigações sobre redes de pedofilia na internet, em especial as chamadas rondas virtuais, com possibilidade, inclusive, de requisição de dados de conexão às plataformas, sem a necessidade de autorização judicial. Isso poderá ser feito no caso de risco iminente à vida ou integridade física de crianças vítimas de abusos. Para a relatora Rogéria Santos, a proposta moderniza a legislação.
A proposição institui medidas modernas de enfrentamento e repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital. Ao regulamentar a ronda virtual e os crimes praticados com o uso de inteligência artificial e da utilização de técnicas de mascaramento de endereço de IP, os números, senhoras e senhores, são alarmantes.
O texto também cria novo crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de até 6 meses de prisão para quem deixar de comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou à polícia casos de abuso sexual pela internet. A proposta garante ainda à criança ou adolescente vítima de violência sexual o direito ao atendimento psicológico e psicossocial especializado no Sistema Único de Saúde, o SUS, e o agressor será obrigado a cobrir todos os custos do tratamento, incluindo ressarcimento ao SUS. Para o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, autor do projeto, a proposta fecha portas que estavam abertas para os criminosos. O projeto, que aumenta apenas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, critica a decisão judicial que condenou um casal do interior de São Paulo por evasão escolar relacionada aos filhos. Ele questiona a medida e argumenta que a família estaria garantindo uma educação domiciliar às crianças.
O parlamentar também chama atenção para os índices de evasão escolar no país e defende prioridade no enfrentamento de casos de estudantes sem acesso à educação. Segundo Lincoln Portela, a situação exige foco das autoridades públicas e do sistema de justiça.
Segurança Pública.
O escolto do PT da Paraíba elogia a atuação da Polícia Federal no enfrentamento às organizações criminosas que se infiltraram no sistema econômico nacional. Ele argumenta que as investigações sobre fraudes financeiras devem prosseguir sem interferências políticas.
O escolto salienta que os órgãos de inteligência precisam seguir os rastros documentais de transações suspeitas envolvendo autoridades e empresários citados em CPIs. Na avaliação dele, esse é o caminho para fortalecer a segurança pública e a soberania do Estado brasileiro.
Eleições.
Câmara aprova mudanças nas regras de prestação de contas de partidos políticos. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação dessa mini-reforma eleitoral.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera regras sobre prestação de contas, punições e funcionamento administrativo partidário, modificando diversos pontos da Lei dos Partidos Políticos. Relator da proposta, o deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, argumentou que o projeto foi construído a partir das demandas dos líderes partidários, com o objetivo de dar mais segurança jurídica às legendas. Já os deputados contrários ao projeto destacaram que nenhum parlamentar subiu à tribuna para defender a proposta no plenário. O projeto proíbe bloqueios e penhoras automáticas sobre recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, exceto em casos de uso irregular reconhecido pela Justiça Eleitoral, ponto criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
E aqui eu faço chamo a atenção de todos os partidos que dizem defender o trabalhador. Esse projeto está dizendo o seguinte: se um partido contratar um trabalhador e ele der calote nas verbas trabalhistas, se o partido não pagar o INSS, se o partido não pagar o FGTS, esse partido não poderá ser penhorado.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a falta de debate sobre o projeto, que foi divulgado publicamente apenas 30 minutos antes da votação. Ela reconheceu que a proposta simplifica a burocracia, mas classificou como aberração o trecho que suspende processos administrativos e judiciais dos partidos anteriores durante fusões entre legendas.
Um partido se alimenta de dinheiro público, se é sustentado com dinheiro público do cidadão brasileiro, faz um monte de irregularidade. Aí, o que acontece? Tem uma fusão, então tem um partido podre que funde com outro partido. Tudo do partido podre não passa para o novo, ele não assume responsabilidade nenhuma. Tudo é suspenso. Isso é grave, gente.
Segundo o texto, o novo partido responderá pelas dívidas das legendas anteriores, mas não sofrerá suspensão de recursos do fundo partidário por irregularidades em contas antigas que já foram julgadas. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, pontuou que os cidadãos não têm acesso ao prazo de 15 anos para pagarem suas dívidas, ponto que também está na proposta.
Digo mais, o aumento das parcelas em 180 parcelas é 15 anos. Os partidos pagar. O pobre do povo pega ali no cheque especial, tem que pagar, se não é o juro, não sei o que. Os partidos vão ter 15 anos, independente do valor.
O texto também prevê que em semestre eleitoral não poderá haver suspensão de repasses do fundo partidário ou do fundo eleitoral por irregularidades em prestações de contas anteriores. Outra mudança trata da análise das contas partidárias. O texto determina prazo de até 3 anos para julgamento dos processos de prestação de contas pela Justiça Eleitoral. Se esse prazo não for cumprido, o processo poderá ser extinto por prescrição. O projeto ainda cria regras para uso de aplicativos de mensagem por partidos e candidatos. As legendas poderão registrar números oficiais para envio de mensagens a eleitores, e essas contas não poderão ser bloqueadas pelas plataformas sem decisão judicial. A proposta, que foi chamada de mini-reforma eleitoral, vai ser agora analisada pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. O parlamentar ressalta a importância da mobilização por um modelo de tratamento humanizado, digno e em liberdade para pessoas em sofrimento psíquico.
Charles Fernandes lembra que a data também marca os 25 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica. O deputado defende o fortalecimento da rede de atenção psicossocial com a ampliação dos CAPs e das residências terapêuticas.
Saúde.
Otone de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, cobra do Executivo Federal o recolhimento de um guia sobre pré-natal distribuído pelo Ministério da Saúde. Ele argumenta que o material descumpre o compromisso do governo de vetar políticas públicas que abordem a interrupção da gravidez.
Otone de Paula contesta as diretrizes do documento ao apontar que o texto oficial substitui as palavras mãe e gestante pela expressão pessoas que gestam. Ele reforça sua discordância com a destinação de recursos públicos para informativos que tratam do tema.
Segundo denúncia de Marangoni, do Podemos de São Paulo, empresas de auditoria médica estariam negando procedimentos de saúde em larga escala. Ele cita o caso de uma empresa que utiliza algoritmos e planilhas controlados pelos próprios planos de saúde para tomar decisões.
Marangoni argumenta que a negativa de cirurgias e tratamentos sem análise médica individualizada desrespeita a lei do ato médico e o código de ética da categoria. O deputado defende uma CPI para investigar as operadoras e cobra a fiscalização mais rigorosa da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Últimas notícias.
As votações de hoje no plenário da Câmara começaram no meio da tarde. A edição de amanhã vai trazer informações sobre a pauta de projetos em discussão ao longo da semana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Em Brasília,
Cardeal FM, conectada em você.
Republicanos, Talita Oliveira.
O Republicano sabe que a Bahia precisa mudar, com união e muito trabalho para atender aos reais interesses da nossa população.
Viviane Andrade.
Queremos fazer mais por você, com mais justiça social, valorizando o diálogo e respeitando a todos.
Rogéria Santos, deputada federal.
Republicanos, a Casa Política da Mulher Baiana, vem ser 10.
Felice, Republicanos, 10.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Há 20 anos, a Bahia está nas mãos do mesmo grupo político. E somos o pior estado em segurança pública e com a educação e a saúde entre os últimos colocados. O povo baiano não aguenta mais. É hora de mudar, de construir um novo caminho com gestão, responsabilidade e resultados de verdade. No PSDB, acreditamos no trabalho e na boa política. Se você também quer um estado mais seguro, mais justo e mais eficiente, venha com a gente, Felice ao PSDB, partido que acredita na Bahia e no Brasil.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Republicanos. Ângelo Coronel, senador.
Oi, gente. Tenho trabalhado duro no Senado, buscando sempre fazer o melhor para o povo baiano. Vim para o Republicanos, que acredito que esse é o melhor caminho para mudar a Bahia. Com lealdade, respeito e dedicação. Ei, vem com a gente.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Com união e respeito, vamos construir uma nova Bahia. Venha com a gente. Venha ser 10.
Felice. Republicanos, 10.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Ivana Bastos e faço parte do PSD, o partido que trabalha para fortalecer os municípios, ampliar o desenvolvimento e ajudar quem mais precisa por toda a Bahia.
Eu sou a deputada Cláudia Oliveira, do PSD Bahia, o partido que incentiva a ampliação de oportunidades para todas as mulheres. Porque quando a mulher cresce, a família e a comunidade avançam juntos.
PSD 55, filia-se!
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes.
diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Mais uma noite, estamos de volta com Vozes e Saberes. Já começo agradecendo a audiência de todos vocês aí, parceiros de todas as noites com a gente. Boa noite, Paulo Viana. Já meu boa noite já meio, né, antipatizado. Você vai abandonar a gente de novo, Paulo Viana. Pra ficar comentando baba, Paulo Viana.
É por uma boa causa, querido, né? E aproveitando para mandar um grande abraço para o nosso amigo Carlos Leal. Um abraço, Carlinhos. Amei, né? Vê-lo, amei conversar com você. Tem que, você sabe que essa bancada é nossa. Mas, Thiago, mais uma noite, sim, mais um encontro agradável, um bate-papo de alguém que está com a barriguinha, né, gelada, mas não precisa não, vai dar tudo, já deu tudo certo, viu? Está aqui muito bem assessorado aqui nos estúdios, mas você, ouvinte Cardeal, um abraçaço e fique aí tranquilo. E se movimente para mandar as perguntas. Vamos. Né, pegar nossa convidada pelo pé hoje.
E já tem perguntas aqui, Paulo. Daqui a pouco eu vou ler, porque hoje eu me atrasei. Não fiz a legenda do programa, estou fazendo agora, mas já vai aparecer a legenda, inclusive, com o Instagram da nossa convidada. E hoje a gente vai conversar sobre dança, sobre educação, sobre movimento. E o mais importante, Paulo, com quantos anos você acha que a pessoa pode entrar para fazer dança? Você sempre sonhou em fazer dança, mas não pôde, né? Na sua juventude, quantos anos você acha que você pode entrar?
É uma boa pergunta, né?
A gente vai conversar sobre isso, mas eu já soube que se tiver aí menos de 150 anos, dá pra estar entrando. Depois de 150 pode atrapalhar um pouquinho a mobilidade, mas até os 150, a nossa entrevistada disse que garante lá no estúdio dela.
É, que legal, né? É legal. Mas é, a vida é movimento, né? E é importantíssimo, né? A educação pelo movimento da dança. Deve ser algo fascinante, com certeza.
E para falar de dança, para falar de movimento, a gente está aqui hoje com Karina Azevedo, ela que é a diretora da Companhia de Dança Karina Azevedo. Vale lembrar, para fazer aquele leque e mostrar que sempre o nosso mestre Paulo Viana vem com a fala certa no momento certo, que ele diz, a gente não tem vários programas, a gente tem um programa só com vários episódios. Né? É, a Karina esteve aqui há pouco tempo, mas escondidinha, estava ali na... fora do ar, porque ela estava com o professor Jefferson, que é professor da companhia, né? Ele que está indo lá para Florianópolis. Então, Karina, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aí à Cardeal FM para esse bate-papo.
Obrigado.
Karina, e é isso, a gente vamos começar por essa linha aí, né? Qual é a idade ideal para começar a fazer dança?
Então, né, se fala muito da idade ideal, que sempre focam muito no início, né? Antes era muito essa questão assim de abordar a criança a partir dos 3 anos de idade. Hoje já temos crianças a partir de 2 anos de idade, que a gente fala que são as turmas do Little Baby. Mas para dançar, hoje tem um grande movimento que não tem idade, né? A idade é você que decide. Né? É o seu sonho, a sua vontade, a sua movimentação, o que você deseja como vida, como meta. Lógico que uma pessoa que vai entrar com 40 anos, a gente não está falando que vai ser uma Ana Botafogo, né? Ela não vai ser especialista num balé clássico, na dança, mas ela vai dançar. Ela vai aprender a dançar e ela vai dançar muito bem. Né? Então, assim, tem alunas nossas na companhia que entra no foco de só aprender a se movimentar, e ela percebe que nessa movimentação elas conseguem aprender muito mais do que um movimentar, do que um alongar. São os desafios de se apresentar no palco, o desafio da própria... É o desafio da vida que a gente fala, né? Que ela constrói com ela mesma. Então, não tem. Para focar na pergunta, hoje em dia não tem idade.
Ou seja, nunca é tarde. Né?
Nunca é tarde.
E assim, Paulo, fazendo outro link aqui, eu lembrei de um grande amigo que sei que me apresentou, né? Ex-árbitro de futebol, cantor, né? Que se apresenta, né? Várias noites ali no Shopping Taigara, e o público, todos é da melhor idade, a galera.
É, o nosso play, que é Paulo também. Paulo Celso Bandeira, é Paulo Bandeira, com certeza. Nosso
de árbitro de futebol, a cantor, hein, pai?
É. E engraçado, Thiago, a gente fala aí, você lembrou de Paulo. E aí eu estava aqui olhando, né, o Instagram e vi aqui da o nome Renata Riz, né, que segue aqui. Eu digo, poxa, não sei a Renata que eu penso, olha que legal, tá vendo aqui um ponto em comum, um ponto comum. É, porque a Renata Riz é uma pessoa que eu tenho admiração, eu curto ela também aqui no Instagram dela, é uma mulher da dança de mar, de tudo, e tá aqui te seguindo, legal isso, a companhia Karina Azevedo. Mas assim, Karina, é coisa legal isso, porque esse é um programa voltado no Vozes e Saberes, a boa crítica pelo viés educacional, né? Pela educação. E, às vezes, né, a gente falou aqui, iniciou o programa falando de dança, movimento, né, da importância. Muita gente não percebe, né, que, às vezes... Teve alguém que falou aqui, falando sobre, né, esse viés do que está... Ah, o nosso querido Hélio de la Penha, né, quando perguntando o impacto dele como engenheiro de produção. E ele fazia humor, Cacete Planeta, né, e o escritor e tal. E ele falando sobre... como a engenharia de produção deu a ele o rigor da técnica e para aplicar as pessoas, tendo meia hora de humor, mas o que 6 dias de muito trabalho no apronte, muita disciplina no apronte. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão das possibilidades educativas, né, através da dança.
Tá, vamos lá.
Viu? Que é muito importante para dar a nossa plateia.
Muito. É um assunto... que a gente trabalha muito na companhia, né? Muitos pais, quando procuram a gente hoje em dia, não é só sobre a criança dançar, mas sabemos que o balé, o esporte como um todo, ele trabalha a disciplina, né, na criança. E desde cedo, se a pessoa, né, o indivíduo começar, lógico que é melhor, porque a coordenação motora de uma criança trabalhada, ela, quando for adulto, vai ser muito melhor por aquele que não foi trabalhado, né? Então, assim, é lógico que a gente tem essa questão do físico, mas a gente tem também o educacional, a disciplina. E a disciplina vem de várias formas, né? E o que a gente foca mesmo... é que a criança esteja num contexto, hoje, o nosso desafio, num contexto da dança. Aí você fala assim, o que é esse contexto da dança, Karina? É que a criança entre e esqueça o mundo lá fora. Que ela esqueça o celular, que ela esqueça o mundo digital e que ela se conecte com a gente. Que é, parece até uma brincadeira, mas não é. É algo muito real, é um desafio. Hoje a criança cansa muito rápido. Então, assim, as nossas aulas têm que ser muito dinâmica. Enquanto criança, a gente usa uma aula lúdica, né? Até os 4 a 5 anos. Depois a gente começa a usar realmente a técnica com nomes específicos do balé, né? Que é a linha da gente, da companhia, é o balé clássico e o jazz. Então, para a gente inserir esse contexto clássico, sem que a criança não se desmotive, porque a gente está ali lutando contra um celular, um mundo digital ou um parquinho, porque também a gente dá aula dentro do colégio, e o balé. Então, assim, a gente tem que estar muito motivado para a gente motivar essa criança, mas somente de motivação não acontece. Então, hoje a gente tem que estar estudando, se preparando todos os dias para estar recebendo essa geração nova, né? Então, a educação, voltando para a dança, educação e dança... tem um destaque muito grande, eu acho que no desenvolver escolar. Os professores chegam muito para mim e dão esse depoimento. Pô, cara, isso, a aluna tal né? Vamos supor, Maria se destaca, eu vou botar ela na frente do colégio, porque ela, ó, ela já está falando melhor, ela tem uma presença de falar com os colegas, né, na apresentação da festinha do Dia das Mães, ou seja, o que for, essa criança começa a se destacar. E eu acho que é um movimento dos pais perceberem isso e trazer isso para a gente. Então, a gente está ali, ó, lado a lado, educação, arte, esporte, trabalhando. E a dança tem essa característica muito forte, né?
Meus ouvintes, como eu disse, me desculpem por eu demorar de ver aqui a conversa, pois eu estava fazendo a nossa legenda. Mas já dou boa noite aqui a Ricardo Azevedo, que está aqui dando boa noite. A Emma Isabel, Maria Isabel 17, Jefferson Sobral, Lucila Lacerre, professora Vânia de Jesus. Opa, vários ex-entrevistados. O Jefferson já passou pela bancada, a professora Vânia estava aqui com a gente ontem. E Jefferson estava aqui acompanhando pelo YouTube, acho que é porque eu citei ele na hora.
Um abraço para a Vânia. Ei, professora Vânia, vai voltar para sambar aqui no estúdio.
E aí vem aqui Maria Isabel fazendo aqui um comentário aqui de um projeto, né, da companhia Karina Azevedo. Já quero saber sobre o envolvimento da companhia Karina Azevedo com esse projeto lindo do Lar da Criança. Essa escola de dança abraçou o projeto e segue fazendo um lindo trabalho com essa criançada. Então, além, antes de ler os nossos ouvintes aqui, vamos falar um pouquinho do Lar da Criança, aí, já que foi uma proposta aqui da nossa Maria Isabel, que está nos acompanhando no YouTube.
Queria agradecer a ela. Muito obrigada, Maria Isabel. É uma mãe, né, do nosso projeto. E esse projeto, na verdade, eu digo que foi um projeto que veio para me transformar. E essa transformação, ela é formiguinha, né? Vai acontecendo bem naturalmente. E eu estou lidando com várias crianças, né? Que vai ser dia 1º de junho o nosso fechamento, que vai ser no Teatro Faresi. Então, assim, nessa segunda-feira a gente estava com a galera da dança, da música, do judô, tudo inserida para fazer uma única apresentação. Então, esse desafio eu nunca tinha vivenciado. Então, para mim está sendo maravilhoso você juntar todas as modalidades, né, e tornar um evento único. Então, assim, para o lado da criança, o que eu tenho que falar é que eu aprendo todos os dias, que eu abraço, que eu acolho, que eu desejo que todas essas crianças que estejam com a gente, que elas aprendam, absorvam e que futuramente sejam professoras da companhia, que é o que eu desejo muito. Eu falo muito com a gestora, com a coordenadora, que o intuito da gente não é simplesmente colocar a dança, é a dança com a educação, é inserir um contexto diferente, oportunidades que eles possam enxergar além, né? Mas para isso, como eu conversei na segunda-feira com eles têm que ter essa consciência do que eles querem, né? O porquê eles estão lá. E você vê nitidamente que eles estão sentindo essa transformação. E essa transformação está passando para nós, né? Então, temos lá o professor Jefferson, professora Bruninha, professora Alice, né, acompanhando esse processo. E a gente está tendo uma resposta muito boa. E o público vai sentir isso dia 1º de junho, né, onde todos vão ter a oportunidade de ver esse crescimento deles ao longo que eles tiveram há um ano, né? Eles têm um ano com a gente, é um projeto, é uma criança, né? Um bebê ainda. A gente ainda tem muito o que fazer no projeto, mas é isso.
Tem uma mensagem aqui, uma mensagem que eu acho que nosso entrevistado vai gostar. Olha que mensagem. Não vou nem dizer de quem é. Mamãe, você está arrasando. Beijos, Nina Rosa.
É difícil de adivinhar.
Não vou nem dizer o nome.
É complicado adivinhar quem foi que mandou esse recado.
Que ela adivinha. Está aqui acompanhando a gente. Vânia também, que foi entrevistada ontem. Que esse programa é maravilhoso. Que assunto interessante. Temos tantos tabus em relação à dança. Sandra Ribeiro, boa noite. Maravilhoso. Adriele Drica, minha professora. Patrícia Barros aplaudindo. Maria Isabel dizendo que é a filha da Pro Maiane, que esteve aí. Opa, grande abraço a Maiane aí, grande colega, grande professora aí da rede municipal de Salvador, uma peça fundamental na alfabetização das crianças soteropolitanas. Vânia aqui também disse, está treinando samba, né, Vânia? Ontem te entregaram aqui, Vânia.
Deixa com nós.
Né? E Maria Isabel complementa que em casa todo mundo É Bamba, mamãe, eu, minha irmã, amamos a CCA. E Jefferson bota todos os convidados para assistir nossas crianças dando show no Teatro Farese, que será segunda-feira, dia...
É, segunda-feira, 18h30, né?
É segunda agora, segunda
dia. Não, dia 1º de junho.
Então, dia 1º de junho, no Teatro Farese. Quer saber mais? Que é, que dia, que horas? Eu tô dirigindo, não acompanhei, não tem nada não. No rodapé. Chegou atrasado, mas já está no rodapé. Tem o Instagram da companhia aí. Então é só entrar, seguir a companhia e ver todos esses eventos.
E é importante, viu, Thiago? Né? É importante para o nosso público, porque a vida é uma integralidade, né?
Sim.
Do ser integral. E a gente. E a educação se faz nas diversas modalidades. Hoje você faz esse projeto muito bacana na companhia Carina Azevedo. E outra coisa, o que mostra, Carina, aí eu não tenho dúvida, de você comandando esse grande projeto, uma mulher de fé. Quando eu digo de fé, porque assim, ó, fé é a crença, né? É a crença naquilo que você não enxerga.
Sim.
Né? Mas você acredita que vai acontecer. Trabalhar com criança hoje, é o que a gente tem discutido aqui, nós discutimos na segunda-feira, por exemplo, sobre a educação com a professora Roberta, né? Que estava aqui com a gente, lá direto de Brasília, lá. E falando sobre a educação, da igreja e tudo mais, mas da importância de cuidar das crianças e projetar nessas crianças, né, um crescimento com justiça e igualdade.
Sim.
Né, de você agregar. Olha quantas crianças a gente tem perdido nas ruas, né, para os malfeitores. E quando você tem um trabalho como esse, com crianças, projetando para elas, né, um outro olhar.
Sim.
Né, coletivo, né, de fazer o bem, de se divertir, mas ao mesmo tempo de estar fazendo algo que as projetem num futuro melhor, é importante. E a gente, quando eu falei da fé, Thiago, é porque isso só vai aparecer daqui a alguns anos, né? A gente não faz educação, né, porque hoje o grande mal, um grande defeito, posso dizer assim, do gestor é pensar a educação como algo que tem que dar um resultado aqui, que eu tenho que ver, porque isso vai me beneficiar.
Sim.
Na educação você faz projetando...
Ao longo prazo.
A longo prazo, de uma geração melhor. Então, primeiro, parabéns. Mas é assim que você enxerga, de trabalhar com essas crianças, de projetá-las num futuro. E você, lógico, que já deu um spoiler aqui, como você disse assim, eu quero vê-las professora da companhia.
Sim, sim. É esse spoiler mesmo, porque assim, quando a gente trabalha com um projeto, o meu primeiro passo, pense que é no mesmo bairro, né? Então, assim... Existe diferença? A companhia Carina Azevedo na sede e projeto não existe. Mas para a gente tirar, desmistificar isso das pessoas é difícil, né? Então a gente fez uma reportagem ano passado onde minha filha foi. Eu vou dar uma pausa e vou falar que Nina Rosa é minha fonte de inspiração, né? Eu vou voltar ao assunto, mas ela disse: mamãe, fale meu nome. Eu falo porque assim, tudo na minha vida é voltado muito para ela.
Quantos anos?
8 anos.
Oito anos. Um abraço, Nina. Um abraço, Nina.
Ela vai ficar super feliz. Né? Então, assim, eu me transformei como mulher, como mãe, né? E a gente tem outro olhar da vida, né? A gente acaba tendo um olhar muito mais materno. Então, assim, o que você não quer que deseje com sua filha, você não quer que deseje com a criança também, né? Seja na idade de Nina, menor, maior, você consegue ter esse olhar mais acolhedor. Então, quando a gente fez uma reportagem ano passado, eu consegui mostrar na prática que o que eu estou falando, né, sobre igualdade da companhia, eu consegui mostrar. Aí você fala como? As meninas estavam fazendo uma atividade do pre-prime, é uma matéria. E aí estava faltando uma aluna. Aí Nina estava comigo, me acompanhando, ela estava sem farda. Aí eu disse: Nina, você quer fazer a dupla com a colega? Ela disse: quero. Então ela foi e fez, porque a matéria que eu dou na sede, eu dou no projeto. E elas fizeram o exercício juntas, né? Então, o meu maior desafio hoje no projeto é que todo mundo enxergue que eu não faço diferença, que eu quero fazer a diferença na vida deles. Essa é o meu grande desafio. E fazer a diferença é que eles estejam inseridos mesmo no contexto, é que futuramente eles viajem com a gente para Joinville, que se esse ano eu estou indo com 10, com 11 crianças, que para o ano a gente vá com 20, que a gente vá com 30, que a gente faça a rifa, que a gente venda dar feijão, que a gente faça o que tiver que fazer. Mas o que for em prol de ajudar essas crianças, tenha certeza que eu, é minha meta de vida. Sempre foi, na verdade, né? Eu sempre gostei. Meus alunos da companhia, eu sempre acolhi como filho. Eu sempre fui uma professora rígida, mas sempre eu tive aquele olhar, assim, aquele abraço urso. Mas também na hora de ser exigente, eu nunca deixei.
Mas o método não pode deixar de lado. Não acontece.
Não acontece.
E a gente percebe aqui, Paulo, até pela... não só pela entrevistada, mas pelos comentários que vêm no nosso YouTube, que eu achei bem bacana, né? Quando a Isabel, ela diz assim, eu sou a filha da professora Maiane. E assim, mãe e filha são alunas da academia. Então a gente percebe que não tem essa ideia da... vou botar no balé porque é uma criança. Tá, você bota no balé porque é uma criança, mas a mãe tá lá acompanhando. Né? E vai apresentar, a mãe vai estar apresentando também?
Vai apresentar, vai estar no palco. Mãe e filha.
A mãe também quer postura e alimento. A mãe também quer ser vertical.
A geração hoje das mães é uma geração empoderada. Né? Elas querem fazer... É isso, fazer acontecer. E fazer acontecer é inspirar outras pessoas. É o que eu falo a elas. Elas estão subindo num palco para inspirar outras mulheres. E inspira muito, né? Isso daí não tem nem dúvida.
Ó, Paulo, Nina tá aqui agradecendo a gente, tá interagindo com ela, mas na verdade, Nina, a gente que agradece. Você está interagindo com Vozes Sabedas. Espero você aqui outros dias que não esteja sua mãe aqui também para interagir junto. Então, isso é muito importante, sabe, Paulo? Porque, como até a Vânia colocou aqui, como tem esses preconceitos, esse tabu, da pessoa dizer assim, oxe, você vai fazer balé com sua filha? Né? Bom, por que não?
E o menino que faz balé? E os tabus dos meninos que fazem?
Pior ainda, né?
Isso... Aí é bem complicado. Aí eu tenho vários exemplos. Eu posso dizer, né? Assim, de ter crianças mesmo, de bater na nossa porta, porque a gente está inserido. A gente tem a sede, a gente tem um projeto, a gente está dentro de colégios. Então, assim, já teve situações da PRO chegar para mim e falar assim, Ina, o que é que eu faço? Meu apelido é Ina, né? O que é que eu faço? Ele tá batendo na minha porta dizendo que quer fazer balé. Aí ela deixou uma, deixou duas. Aí depois chegou a né, vamos dizer assim, chegou a fala, vamos botar para ser mais delicado, que não era mais para criança falar ou fazer, mesmo que ele falasse, porque não tinha mais a autorização. Aí a criança foi mais uma vez. Aí cabe o professor falar, não dá, porque né, a gente recebeu autorização, que você não pode, tal, tal, tal. Mas eu quero pro. Mas aí a gente não pode passar por cima da autoridade, né? Mas é uma coisa assim que a gente fica assim, chocada, porque você quer trabalhar com a criança, né? É um trabalho, é uma coordenação motora, é uma atividade física, e não é isso que vai dizer o que a criança é, né?
E a maior prova disso, Paulina, você que é da área, quantos jogadores de futebol, né, assumiram que são homossexuais? A orientação sexual, o esporte... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Quantos lutadores aí, né, já assumem? Que bom que hoje eles podem estar assumindo, talvez até para desmistificar. Bom, se o cara que faz futebol assumiu a sexualidade dele como homossexual, então eu posso deixar meu filho fazer o balé, porque fazer o futebol não é certeza de nada. Então esse preconceito, inclusive a gente falava ontem, no Vozes Sabedas de ontem, exatamente sobre isso. Essa questão dessa educação tão engessada. E a gente não entende como muitas vezes essa educação atrasada acaba gerando fatos de feminicídios como a gente vê até hoje. Né? Porque o homem não pode tá brincando com a colega, porque não pode tá brincando de boneca, não pode. Então como é que você vai dizer para esta criança, quando virar adulto, que ele tem que lavar os pratos, que ele tem que ajudar nos afazeres da casa, se quando ele brincava com prato, isso é coisa de mulher?
Justamente.
Então, essa questão da educação, e aí quando você vê... A criança querendo, mas vem a família, ou vem a instituição, opa, não pode deixar. Refletir, a família fazer essa reflexão.
E foi por isso, Tiago, que eu fiz aquela primeira pergunta, das possibilidades educativas.
Sim.
Porque, e é essa grande vertente que a gente tem que trabalhar. Porque a gente tem que criar, né, criar formas.
Sim.
Lógico, a gente não pode desconhecer que há toda uma construção de ancestralidade, de rigor, como nós discutimos, falando aqui, porque a Vânia trouxe aqui, ela que publicou recentemente um livro, né, qual é o título, Tiago, do livro? Fazer que você faz.
A Flor que Chora.
A Flor que Chora.
Eu achei que ele botar na
rascada. Aí, da Flor que Chora, um abraço, Vânia. que ela fala que é uma poesia falando exatamente dessas questões em defesa da mulher que sofre agressão, né, de seus pares, né, e ela faz um trabalho nesse sentido, uma mulher extremamente alegre, né, que toca violão, que dança, não dançou aqui ontem, mas que samba, que tudo, né, mas faz um trabalho muito sério nesse sentido, uma professora, faz esse sentido. E ela até contou um fatozinho aqui de uma vassourinha pro filho do homem que ela comprou menorzinha para ele ajudar no ali, limpar pelo menos a sujeira que ele faz dos biscoitinhos. Sim. Que ele espalha na casa. Mas há por trás disso, né, e outras pessoas que acham, né, por construção, né, anterior, de ancestralidade,
que
o homem não chora. Ainda bem que Gonzaguinha, né, antes de morrer, fez, né, um homem também chora.
Sim.
Um dia morena também deseja colo e palavras amenas.
Sim.
Então, Gonzaguinha foi perfeito, né, porque na década de 80 ele escreveu aí essa letra,
mas
fantástica.
Mas assusta, né? Que ainda existe
uma sociedade
preconceituosa.
Mas aí é que vem o método, trabalhar. Porque aí, Vivas, porque quando você fala, e eu me lembro também, Tiago, quando você falava em estudar filosofia. Mas estudar filosofia pra quê? Pra que vai estudar filosofia? Aí não vai pra onde ir com isso? Né? Fazer pedagogo. Ah, hoje é dia do pedagogo. Parabéns, viu, Tiago? Hoje é dia do pedagogo.
Verdade. Parabéns a todos os colegas pedagogos.
Todos os pedagogos. Então, é criar métodos. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Volto a ela. Sobre essas possibilidades educativas. É porque quando você estava no aula, você tem postura, você tem verticalidade, você tem todo um trabalho corporal que vai fazer bem para a saúde, né? A disciplina para você, né? E eu já contei até um fatozinho aqui, eu contei um fatozinho aqui que eu fui convidado a fazer um curso de etiqueta, né? Parecia muito meu irmão querendo me levar, eu disse, eu vou falar para aprender a fazer curso de porque tá lendo, não sei o quê, eu como do jeito que me der vontade, que me spray. E aí, ele quase não me convence, eu fui para fazer companhia para ele, porque ele era metra, ele queria aprender mais. Só que quando eu cheguei lá com o instrutor, uma coisa que me a grandiosidade foi a forma que ele abordou. Ele não pense que isso aqui é o mínimo, isso aqui botar um prato na mesa, um copo, isso aqui é o mínimo. O que você vem aprender aqui são valores. O que você vem aprender aqui são formas de respeito a quem cultiva isso. Entendeu? Aí ele começou a falar uma série de coisas que eu fui um dos mais interessados, porque ele me mostrou uma outra forma de ver isso. E a gente precisa fazer isso com outro olhar. E a gente precisa fazer isso com os pais.
É isso. Eu, nesse momento, eu achava que era o pai que precisava de um outro olhar, de uma educação melhor, né? Enfim, a gente fala, quando a gente fala de ignorância, é porque a pessoa está falando de algo que não sabe. É. Então, assim, eu respeito a opinião dele, a gente acaba entendendo porque são pessoas ignorantes que estão falando ali o que não sabe, de fato.
Eu chamo de doce ignorância.
Doce ignorância. É. Gostei. Fica doce, né?
Eu chamo de doce ignorância. A falta do conhecimento.
É porque a gente usou o termo ignorância para algo, né, muito pesado. Então se torna algo que não é. Né? Vamos lá. Mas eu percebo, aí vem a questão, né, dos exemplos, que o buraco é mais embaixo, vamos botar assim, porque aí vem uma mãe muito empoderada, professora, que tem um filho, e ele se destacava na companhia. Todo mundo já queria ver esse aluno dançando, e ele era muito top mesmo dançando, ele já estava criando raízes com a gente. Só que aí vem o quê? A parte que ele vai crescendo, está entendendo o contexto, e os colegas começam a fazer bullying. Né? E esse sofrer, ele não aguentou a pressão, porque é muito pequeno. Então, assim, a gente pensa que às vezes é só trabalhar o pai, a mãe, por não ter essa educação. Mas a criança também, ela tem que estar, por mais que você prepare, a sociedade é muito cruel, né? E a criança, ela diz mesmo que o outro não deve ouvir ou deve ouvir, elas não têm papa na língua, né? E aí ele saiu também. E não foi pela falta de apoio da família, pelo contrário, a família ficou muito arrasada.
Meus amigos, estamos conversando hoje aqui com Karina Azevedo, ela que é a diretora da companhia de dança, Karina Azevedo, falando de dança e educação multietária. Vamos ali rapidamente no intervalo de 2 minutos e já retornamos.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, Voz e Saberes, e uma cadeira vazia. Uma cadeira vazia porque Vitória joga hoje e Paulo Viana tem que comentar o jogo ali na nossa rádio co-irmã, na Rádio Excélsio de Comunicação, na 106.7. Mas vocês já continuam aqui na 106.1, que é muito melhor ouvir Karina Azevedo falando de dança do que ver jogo do time desse outro aí. Bom, voltando aí ao nosso bate-papo, querida, então, de fato, quando você trouxe a questão do esporte, você também que é formado em educação física, essa importância que o esporte tem e a dança acho que fica nessa interseção entre esporte e arte, né? Mas pela toda a importância corporal que ela tem, de você também estar trabalhando a coordenação motora dessa criança, né? Não a coordenação motora fina, mas a coordenação motora grossa dessa criança.
Sim.
E isso, com certeza, vai acabar refletindo e muito, né, no desenvolver até profissional dessas crianças. E eu achei interessante que era uma das perguntas que eu ia fazer, você já trouxe praticamente a resposta quando você fala que tem professores que começam a elogiar o destaque desse aluno. Então, ele vai para a dança, ele vai para essa atividade, e aí esse reflexo também vem na sala de aula, né?
Sim, vem. E eu tive a oportunidade, Thiago, no passado, de conhecer a escola Bolshoi, né? E aí você vê, de fato, né, o quanto o bailarino, ele é atleta, né? Um aluno do Bolshoi que faz aula seis horas por dia, ele tem lá fisioterapeuta. Sabe aquela estrutura de jogador, sim, de futebol formada assim? É encantador. E eles também têm, por causa que eles sofrem lesões, a mesma coisa. Então, assim, fica aquela divisão entre esporte e artes, mas só porque a dança, ela é subjetiva. O que você quiser criar como ferramenta para dançar no palco, você cria. Mas para chegar nesse momento, você tem que preparar o corpo. E o corpo é preparado através dos exercícios. E o exercício é, sem sombra de dúvida, algo que você precisa fortalecer. Se você está repetindo muitos os exercícios, os movimentos, você vai precisar dar um fortalecimento, né, muscular, você vai precisar fazer uma proteção no seu corpo. E para isso, você faz as mesmas situações que qualquer outro atleta faz. Então, assim, hoje bailarino já é mais que comprovado que nós somos atletas, temos o desgaste corporal. Todos precisam, em geral, assim, Nina, por exemplo, ela começou a fazer dança, né, balé, desde de dois aninhos, na verdade, 1 ano e 8 meses, né? Mas ela já nasceu nesse contexto. Pro palco ela foi com 6 meses, porque ela foi a neném que levantaram no palco. Ela volta e meia fala: mamãe, tô sentindo dor no joelho. Mamãe, eu tô sentindo dor aqui no ombro. Porque você fez um movimento diferente e você fica ali repetindo, você vai sentir a dorzinha. Então, assim, a gente tem que ir já preparando o corpo. Então, balé é esporte. Se foi isso que você me perguntou, de fato, não tenha dúvidas.
E o mais importante, né? Movimento, né? Ele é... é. E aí vem dessa ideia que eu acho que a educação brasileira falha muito. E é uma crítica que a gente faz aqui quase que diária. Né? A educação brasileira das redes públicas focam apenas no português e matemática. Agora vão focar nas ciências, porque é o que cobra as avaliações externas para pontuar no IDEB. E a rede particular cobra exatamente aqueles conteúdos das diversas disciplinas que vai ser cobrado no Enem e no vestibular para usar a foto desse aluno nas suas publicidades como aprovado. Mas a gente não pensa nesse sujeito na sua integralidade.
Sim.
A gente não consegue pensar que aquele sujeito ele não é só cognitivo. Ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual.
Sim.
Não é a questão espiritual da religião, mas espiritual das crenças, do que ele acredita e da fé, que aí depende de cada um. E a gente esquece muito isso. Então, quando essa criança está trabalhando o seu cognitivo na escola, em paralelo a isso, na escola ou fora dela, ele tem essa atividade corporal, ele está mexendo com o físico, ele está fazendo com que esse desenvolvimento seja da forma integral, a forma que deveria ser.
É a junção, né, Thiago?
Sim. E aí vem aqui, ó, cadê? Parabéns à CCA, né, a companhia Karina Azevedo, pelo trabalho de qualidade e a boa energia. Quem falou isso foi Reni Guzmão, que está acompanhando. Isabela Gavaza está aqui, a melhor. Maria Isabel traz aqui o Maiane mandando um recado. A dança transforma. No meu caso, as minhas filhas inspiram e tem sido uma delícia aprender algo com elas. Então, e ainda isso é legal, o que a Maiane traz aqui, ó. Como as próprias filhas, e isso você trouxe, como você diz assim, a Nina é minha maior inspiração.
Sim.
Ou seja, da mesma forma que Nina te inspira enquanto mãe, as alunas acabam inspirando as mães também a irem. E aí vem uma pergunta: como é que é esse movimento? Quem vai primeiro? É a mãe que normalmente que leva as filhas, ou seja, as filhas são suas alunas, depois trazem as mães, ou as mães entram e depois levam as filhas?
Foi o movimento das filhas primeiro. E depois vieram as mães. Então, assim, o interessante hoje é que aconteceu de uma forma muito natural, né? Antes eu não tinha sede. Então, há 2 anos que eu tenho a sede, eu disse, não, vou abrir o balé adulto. Vai ter o balé adulto, vai vingar. E começou com a mãe de alunos da escola, né? E aí eu disse, olha que legal. E é isso que eu digo, que as mulheres conseguem inspirar outras mulheres, porque só tinham 3 no palco. No final do ano, com a visibilidade do meio do ano, inclusive eu fui pro palco, porque eu também não ia pro palco, a gente conseguiu subir com 12 mulheres. De 3, a gente passou para 12. Então, aí foi acontecendo esse movimento muito legal. Mas aí você fala, quem são essas mulheres? São as mães de bailarinas, porque elas estavam na plateia, né? E Mai foi uma das mães que estavam. Só que ela trouxe amigas também dela, como outras mães trouxeram outras amigas. E aí o que foi que eu fiz? Poxa, tá legal, tá mãe e filha na companhia. Vou fazer uma coreografia de mãe e filha, que foi no final do ano, né, Cine Clube. E aí a música Lua de Cristal, as mães dançavam com as filhas. E isso impactou de uma forma tão positiva que no outro ano, as meninas, as crianças já ficavam... minha mãe, não saia do balé, porque você vai dançar comigo. E por conta do tema, que foi Natal, eu não fiz. Mas esse ano eu vou voltar a fazer a dança de mãe e filhas, de mãe e filha. E tem uma pérola mesmo, que Perlinha, ela ia sair esse ano. E ela disse que Pérola chegou. Não, minha mãe, você não vai sair, não. Pérola é da idade de Nina, assim. E ela falou pra mim, não, você não vai sair, você tá dançando bem, você vai ficar. Então foi um motivo pra ela ficar.
E agora, uma provocação aí, até pra Maiane, se estiver me ouvindo. As filhas já inspiraram as mães. E essas mães estão inspirando suas mães? Você tem caso de vó e neta?
Não, pai, não temos ainda.
Tá na hora de acontecer, né? Até porque eu percebo que o pessoal da terceira idade curte dançar, gente.
Sim.
Né? E a maior prova disso, como eu falei, do Paulo Bandeira, que esteve aqui na entrevista, ele viu como ex-árbitro e é uma das atrações do Shopping Tegara. E como Você vê, minha esposa tem um tio que fez 80 anos agora. Em todo aniversário da família dela que eu vou, ele é o último a parar de dançar. E é que eu digo, rapaz, se eu tivesse, e aí eu digo eu mesmo, Thiago Martins, tivesse um terço da energia que seu Hélio tem, era outra coisa. Então, assim, isso é inspirador, de fato. Né? Agora traz aqui algumas mensagens. Eu ia ler aqui uma mensagem de Sandra Ribeiro, mas aí eu percebi que não é Sandra Ribeiro. Quem está falando aqui é uma aluna sua lá do projeto. E aí ficou assim, pô, falou de Nina, né? E eu, Procarina, né? E eu, Procarina, tô aqui também, né?
Oh, meu Deus, ô Ana, um beijão. A Pro tá muito feliz que você está acompanhando, viu? Desculpa não falar seu nome, mas, Ana Beatriz, você é uma pessoa, uma aluna maravilhosa, que tá querendo crescer, e você está crescendo, você sabe disso. Então a Pro só tem que falar o quê? Ter orgulho de você. Um grande beijo.